Políticos, empresários, doleiros, funcionários públicos e pessoas que se passam por laranjas. São 404 nomes. Entre os principais estão um prefeito, um doleiro, dois banqueiros, um diretor de empresa e um senador. É o que revela o mapa da corrupção no Brasil. Anões do orçamento, mensalão, máfia dos fiscais, CPI do Banestado. São alguns dos 65 escândalos de corrupção ocorridos entre 1987 e 2014 que serviram de base para uma pesquisa da USP em São Carlos, que usou a ciência da computação para traçar a rede que interliga os vários esquemas. O coordenador da pesquisa, Luiz Gustavo Andrade Alves, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, explica como surgiu a ideia de mapear a corrupção.
A ideia de mapear a corrupção em uma rede complexa, ela surgiu, na verdade, inspirada em outros estudos, né, onde você já tem o mapeamento de redes sociais numa rede complexa, onde cada nó é um indivíduo e esses indivíduos eles estão conectados se eles têm alguma relação. Então, a ideia seria, a partir de pessoas que são investigadas em determinados escândalos, tentar entender quais eram as relações entre eles, né? Como que eles se conectavam nessa rede. Cada nó nessa rede é um indivíduo que está sendo investigado e eles são conectados se eles são investigados no mesmo escândalo de corrupção. E como alguns políticos são investigados em mais de um escândalo de corrupção, você tem a conexão entre todos os escândalos, né? Você consegue fazer essa conexão de um escândalo com o outro. Então, dessa forma, descrevendo a corrupção através de uma rede complexa, a gente pode tentar entender melhor como que é a estrutura, como que a corrupção está organizada no país, né? A segunda etapa da pesquisa foi exatamente isso, tentar entender como as conexões entre esses políticos acontecem. E o que a gente observa é que há uma estrutura hierárquica, né? Você tem algumas pessoas que são muito conectadas e a maioria das pessoas elas possuem poucas conexões. Essas pessoas muito conectadas elas são hubs, né? São uma espécie de conectores entre os diferentes grupos, né? Então você tem os diferentes escândalos e existem algumas pessoas chaves, né? No nosso estudo a gente encontrou 7 delas que fazem a conexão dos escândalos, né? E de toda a rede, né? E vale ressaltar assim, que esses hubs não necessariamente são as pessoas que coordenam o crime, mas elas desempenham um papel importante em estabelecer a conectividade da rede, né? Fazer com que o esquema de corrupção funcione, né? Como seria, por exemplo, o caso de um doleiro.
O pesquisador aponta a teoria de redes como instrumento eficaz para desestruturar os esquemas de corrupção.
Em teoria de redes, há vários estudos de como você pode quebrar uma rede, né? De você tentar fazer com que essa rede fique em várias partes separadas e você destrua a organização da rede, né? Inclusive, saiu um artigo bem recente no PNAS que eles utilizaram a nossa mesma base de dados sobre corrupção no Brasil para mostrar como você pode atacar grupos de nós, né, grupos de pessoas dentro de uma rede criminal e você destruir toda a conectividade da rede, né, e a rede ficar separada e não poder mais se comunicar. Do ponto de vista do nosso estudo, o que a gente propôs é que, através das conexões já existentes entre essas pessoas, a gente tentasse prever possíveis conexões entre esses políticos, esses corruptos, né? Através disso, nós estimamos uma probabilidade de existir uma conexão que não foi observada na base de dados, né? Então, tem uma probabilidade dessas duas pessoas serem conectadas, e o que a gente sugere é que isso poderia ser usado para as investigações, né? Para você ter aí uma investigação mais focada nos links que são mais prováveis de existirem na realidade. Inclusive, algumas pessoas da Polícia Federal, do Ministério Público entraram em contato querendo saber mais sobre isso, né? Por enquanto ficou só no diálogo, né? Não aconteceu de fato o emprego dessas técnicas, até onde eu sei, mas eu tenho estado em contato com pessoas que querem assim, tentar de fato usar isso para melhorar aí a investigação policial, de fato tentar acabar com a corrupção.
Para Alves, a Lava Jato está desarticulando essa rede, mas só será efetivamente eficaz se houver envolvimento da sociedade.
Com certeza, a Operação Lava Jato contribuiu muito para o combate da corrupção no Brasil, E a gente observa aí a prisão de vários políticos, empresários e pessoas aí associadas à corrupção, de lavagem de dinheiro, formas ilícitas de gerar riqueza, né? Então, com certeza, a Lava Jato tem um saldo positivo aí em relação a isso. Eu acredito que apenas a Lava Jato não vai ser o suficiente para acabar com a corrupção no Brasil, né? A sociedade vai ter que fazer um esforço maior para acabar com essa corrupção endêmica que se espalha por todos os níveis e setores da sociedade. Vamos precisar de um esforço bem maior para minimizar a corrupção aí a níveis menores. Acabar com a corrupção, eu acho, no nível zero é bem difícil, né? Mesmo países bem desenvolvidos também têm corrupção, então no Brasil acho que não vai ser diferente, mas a gente pode ter esse esforço de diminuir a corrupção e fazer medidas que dificultem, né, as pessoas a se engajarem em atividades ilícitas. E enquanto a Lava Jato ela tem esse papel, né, de dificultar aí, de prender essas pessoas que estão envolvidas em corrupção, sempre tem novas pessoas que estão assumindo esses postos, substituindo as pessoas que foram presas. Então é preciso de um esforço muito maior para, de fato, dificultar que novas pessoas pratiquem corrupção e substituam os antigos políticos ou doleiros e empresários que estavam fazendo essas atividades ilícitas. Então, eu acredito que, enquanto a Lava Jato ela tem um saldo positivo para ajudar no combate à corrupção, será preciso um esforço bem maior da sociedade para, de fato, acabar com a corrupção no Brasil.
Nós ouvimos Luiz Gustavo Andrade Alves, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, em São Carlos. A pesquisa foi destaque na revista do prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.